Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Almirante Nels. É o pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bufinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107,3. Raíssa Abac, o craque.
Bom, vou começar falando do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que já rejeitou mais uma vez um pedido da defesa de Lula para afastar o impedimento da candidatura do cliente a presidente da República. Quantos recursos mais ainda estão por vir?
Essa recusa, né, é que o pedido tem base no comunicado de dois peritos de um grupo de 18 do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que defende a presença do Lula nas eleições e adverte a justiça, aliás, adverte o Brasil, é uma coisa completamente fora de qualquer esquadro, né? E o Lula está sentenciado a 12 anos e um mês de prisão, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, preso na, como é que é? Cela de Estado-Maior, né, Raíssa?
Isso.
Lá na Polícia Federal em Curitiba, e a condenação, em segunda instância, o enquadra na lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular, mais popular de todas, né, que foi, inclusive, promulgada pelo próprio Lula. Os advogados Cristiano Zanin e Valesca Zanin acham que não cabe aos órgãos judiciários brasileiros sindicar as decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. E quando eu terminar aqui, Almirante, se você puder pôr uma gargalhada do Rabugento aí, quando eu terminar a frase do advogado, eu te agradeço. O que o Brasil, segundo ele, precisava dar cumprimento às nacionais pelo país assumidas. Rabugento, comenta aí, Rabugento. Nosso colega de torcida do Flamengo, Marcelo de Moraes, deve estar chateado com a derrota para o Inter ontem, mas conformado, pelo menos com o futebol, que o time jogou, não fazia faz tempo, divulgou uma nota no BR-18 que eu acho importante acrescentar aqui. Lula vai recorrer até o fim dos tempos. Já se perdeu a conta de quantos recursos a defesa de Lula apresentou para impedir a prisão, para soltá-lo da cadeia ou para permitir sua candidatura. Todos foram inúteis até agora, mas ajudaram na estratégia pré-definida de vitimizar o ex-presidente. Muitos recursos ainda virão. E ainda virão também muitas rodadas do campeonato, viu, Marcelo? Pois é, a verdade é que, apesar de não ter conseguido atingir o seu objetivo, na verdade é um objetivo meio fictício, a defesa do PT sabe que não tem o menor sentido, né? Todas essas notícias de negativa da justiça, elas se acrescentam a um rol de que eles querem provar que o Lula é um injustiçado. Mas essa narrativa também não rolou. Tanto que você está vendo hoje na primeira página do Estadão, a pesquisa, né, do Ibope, em que o Bolsonaro tem 22%, o Ciro e a Marina 12%, o Alckmin não sai do disco, 9%, e o Haddad chegou a 8%. Pode ser até que o Haddad passe o Alckmin, mas para chegar no segundo turno ele tem que fazer mais ou menos uma trajetória do Flamengo para chegar no primeiro lugar. Tem que passar o Alckmin, a Marina e o Ciro para chegar no segundo turno eventual com o Bolsonaro. E aí fazer a festa do Bolsonaro. Talvez ele seja o único candidato que pode enfrentar o Bolsonaro para valer no segundo turno. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, me diz uma coisa. Você tem esperanças de resgate da reputação e do desempenho das instituições brasileiras quando houve as declarações do novo presidente do Supremo, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, quando ele fala da forma como deve ser recebida a sugestão encaminhada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU?
O João Otávio Noronha falou que todos nós sabemos, mas a autoridade que ele tem reforça muito essa nossa consciência disso, né? Ele disse que a justiça brasileira não está vinculada ao parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o ex-presidente Lula e chamou esse comunicado de absurdo. Ah, eu abro aspas para a voz do João Otávio dizendo: tenho visto parecer tão absurdo e esse é mais um. Disse Noronha, que foi empossado na presidência do STJ na semana passada. Para ele, a ONU emitiu uma opinião em desacordo com a Constituição Federal. E esse comunicado, segundo o João Otávio Noronha, as cortes superiores não vão se curvar. Ele promete, inclusive, agilidade lá no STJ. Né? Eu, inclusive, pus. Esse é o meu comentário. Eu comento essa declaração do João Otávio no Estadão Notícias, que está no portal do Estadão desde as 6 horas, as últimas 6 horas, 6 horas de hoje, né? É bastante alvissareiro o que diz o novo presidente do STJ, Raíssa Abac, o craque.
Bom, Leomoni, que efeitos negativos você prevê para a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSTB, depois da ação ajuizada pelo Ministério Público aqui em São Paulo, que o acusa de improbidade administrativa?
O Alckmin não decolou, conforme ficamos sabendo depois de ver o Ibope, que atrasou em um dia, que tentou uma posição que o Tribunal Superior Eleitoral se negou a dar. Né? Ele está ainda com um dígito, com 9%, né? E a situação dele nas pesquisas é, como eu previ aqui desde o começo, pelo fato de ele ter se associado com o grupo mais corrupto de políticos do Brasil, o Centrão, é uma situação muito delicada, para dizer o mínimo. Né? Ontem, né, ele disse que não há fato novo na ação ajuizada pelo Ministério Público, né, que o acusa de improbidade administrativa. Né? Ele disse que é dever prestar contas, transparência absoluta, aquela conversa furada. Né? Na ação, a promotoria disse que há indícios de que o ex-governador aceitou recursos da Odebrecht por meio de Caixa 2 para financiar uma campanha, a reeleição em 2014. A doação teria sido de R$ 7.800.000, sem declaração à Justiça Eleitoral. O Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos do Tucano e a perda dos valores ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio. Veja bem, o Ministério Público não vai impedir a candidatura do Alckmin, não vai condená-lo. O Ministério Público acusa e vai para a Justiça. A delação premiada é um caminho para que a Polícia Federal e o Ministério Público atinja as provas necessárias no processo. A situação do Alckmin é semelhante à de Fernando Haddad, o estepe do Lula, candidato do PT, que também foi alcançado agora, às vésperas da disputa eleitoral, por uma acusação desse tipo. Né? Então, o que nós temos que ver, né, é que o caso não está resolvido. E se não há fato novo, é tanto pior para o Alckmin, né? Porque todo mundo já sabe que ele, no mínimo, é suspeito, que já é uma coisa que deve influir na decisão do eleitor. Essa desculpa amarela, além do mais, funciona contra ele, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar sobre o Museu Nacional, né, Mani? Como é que você acha que estão se saindo o reitor da Universidade Federal do Rio, Roberto Lehrer, e o diretor do museu, Alexandre Kellner, ao comentar o incêndio que devastou a instituição no último domingo?
Eu fico muito espantado, assim como o Fernão Mesquita, que eu sigo no Twitter, né, que a mídia, principalmente a televisão, a TV Globo, a Globo News, deem tanto destaque ao reitor e principalmente ao diretor, vagando regras, né, a respeito da questão da reconstrução do museu. Né? Eles são os principais culpados pelo desfecho. O Globo chegou a publicar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro gasta 87% do orçamento com o pessoal. Né? Na edição de ontem, o noticiário do Globo registra também que a Escola de Música, que guarda 60 mil documentos, tudo que eu estou falando é sobre a administração da UFRJ. Né? não tem o sistema contra incêndio. Instalações do Fundão, inclusive o Hospital Clementino Fraga Filho, apresentam problemas estruturais. 8 edifícios da universidade pegaram fogo nos últimos 7 anos, segundo a matéria da Helenice Botari lá no Globo, né? O Globo publicou também, na mesma página, que o Ministério Público Federal fez um alerta. O museu pediu uma reunião e ficou aí ao Deus dará, né? E foram constatados no incêndio problemas que são claros de falta de gestão. Material inflamável, ausência de brigada, não há sistema contra chamas, não há, são todos alertas de um arquiteto em julho. E a Folha de São Paulo, né, o UOL, divulgou que o Museu do Amanhã, que foi construído em 2015, enquanto o Museu Nacional é de 1818, recebeu da Prefeitura do Rio 12 milhões no ano passado, 8 vezes o que o Museu Nacional pedia para arcar com as despesas da sua manutenção. Hoje, o noticiário já está nos atualizando que também o Arquivo Nacional está completamente abandonado em matéria de segurança. Então, em vez de ficar falando em reconstrução do museu, tem que evitar que o que aconteceu lá aconteça no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no Museu do Ipiranga. É que eu insisto e persisto a respeito disso. Viu, Raíssen Abac, o craque.
Bom, Neumann, e por que ao contrário de outros incêndios que tiveram grande cobertura aí da mídia historicamente, os bombeiros do Rio de Janeiro estão sendo agora tão criticados pelo desempenho na tentativa de debelar o fogo que consumiu o acervo lá de 20 milhões de itens no Museu Nacional?
Eu, inclusive, registrei no artigo que eu escrevi, foi publicado na página 2 do Estadão ontem, né, o incêndio do museu foi um crime, e foi um crime grave, um crime hediondo, um crime bárbaro, que eu fiquei muito espantado quando eu vi uma escada Magirus praticamente urinando uma aguinha que não dava para apagar, como eu registrei no artigo, nenhuma fogueira, imagina um incêndio daquele tamanho, né? A verdade é que entre os problemas acontecidos nesse acidente, que não é um acidente, é um incidente, na verdade é um crime, está o registro dessa incompetência e dessa ação desastrada dos bombeiros, né? Basta você ver o seguinte, os bombeiros comunicaram que o Museu Nacional não tem o certificado de aprovação da corporação, ou seja, que estava irregular no que diz respeito à legislação vigente. Por que é que isso não foi denunciado, né? O certificado de aprovação é um documento que atesta a conformidade das condições arquitetônicas da área construída, número de pavimentos, etc., bem como as medidas de segurança exigidas pela legislação. O extintor de incêndio, qualquer boteco, eu escrevi isso no artigo, qualquer boteco de periferia é obrigado por lei a ter extintor de incêndio, caixas de incêndio, iluminação, sinalização de segurança, portas contra fogo. Segundo os bombeiros, é de responsabilidade dos administradores dos imóveis o cumprimento da legislação vigente. A ação dos bombeiros apagando fogo foi desastrada. Agora, a omissão dos bombeiros na hora do incêndio também foi chocante, porque nós estamos acostumados a encarar bombeiros como os heróis populares, os heróis do fogo, né? Carolina Ercolim, os soldados do fogo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumaninho, o que você acha da postura assumida pelo presidente Temer ao reagir às críticas sobre a administração do Museu Nacional e de outras instituições museológicas do país também, hein?
Você está se referindo ao fato do presidente Temer ter feito ontem, né, um apelo a empresários e presidentes de bancos privados para eles participarem da composição dos fundos privados que seriam usados para a manutenção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Agora, eu quero saber quem é que vai investir numa ação de um governo desmoralizado e impopular como é o governo do presidente Temer, né? Além do mais, quem é que vai investir um centavo que seja na numa gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro controlada por um partido sem eleitor, sem representação popular, como o PSOL e mais o PCB, PCdoB e PT, né? Então, a ação do presidente é também um desastre, né? É uma coisa que não tem a menor lógica, a menor explicação, a menor justificativa. Aí se abate o craque.
Bom, Neumann, e ainda sobre o incêndio, né? O que, que mais chamou a sua atenção quando você acompanhou as reações de pessoas destacadas nos cenários político, administrativo, artístico, cultural, científico? Teve muita gente que falou, né? Todas essas reações ao incêndio lá no Museu da Quinta da Boa Vista.
Já pegou fogo, quer que eu faça o quê? Disse Bolsonaro. Acredite, eu fiz uma referência à inércia do Bolsonaro como deputado e já teve alguém me escrevendo lá para o jornal reclamando que o Bolsonaro não tem nada com administração e tal. Agora, se ele reage desse jeito ao incêndio, imagine ele na presidência da República, porque há muito o que fazer, há muito o que fazer. Agora, há uma certa tentativa, por incrível que pareça, de exploração política do incêndio, né? A atriz Maria Ribeiro escreveu uma coluna no Globo comparando Luzia, né, a americana mais antiga de todos os tempos, com a Marielle Franco, militante do PSOL. Olha, é um absurdo isso, querer comparar essas coisas incomparáveis, né? O que eu chamo a atenção é para um brilhante artigo do Roberto da Mata, A Morte de um Museu, que foi publicado no Estadão ontem, e que o da Mata termina o seu artigo dizendo: um país no qual a luta pelo poder não tem limites acaba destruindo ideais, valores e a mais chama moralidade. Estudar, investigar e compreender, para sondar o escuro e o terror que se escondem em cada um dos nossos corações, é algo sem valor. Aí está, sem dúvida, fósforo que toca fogo nos museus. Agora, o da Mata, meu querido amigo, grande antropólogo, ele termina o artigo com um PS com o qual eu não concordo, que ele faz um apelo: onde estão os milionários brasileiros formados gratuitamente nas nossas universidades federais para ajudar na reconstrução do museu? Eu repito, não há o que reconstruir no museu, não há como recuperar a coleção, não há como recuperar o acervo. Nesse caso, eu concordo com um antropólogo muito conhecido também, como Roberto da Mata, que eu nem conheço, né? O Roberto eu conheço muito, mas esse eu não conheço pessoalmente, que é Eduardo Viveiros de Castro, que é um dos mais conhecidos antropólogos. Mas ele deu uma entrevista a uma moça do site Público, a Alexandra Prado Coelho, dizendo que gostaria que o Museu Nacional permanecesse como ruína, memória de coisas mortas. Vocês são testemunhas, né, de que eu tenho falado bastante a respeito disso, que, além do mais, os políticos querem reconstruir o prédio, quando eu exijo que o prédio seja mantido como uma espécie, uma ruína, como a ruína de Pompeia, por exemplo. A ruína de Pompeia testemunha o Vesúvio, o efeito do Vesúvio. Nela, as gerações futuras testemunharão a inércia, a incompetência, a burrice das nossas elites atuais, né? Ele acha, e eu também concordo, que a tragédia do incêndio do Museu Nacional não vai ser suficiente para abrir um inquérito, um debate sério no Brasil sobre esse descaso a que tem sido votada a cultura. Este é um país onde governar é criar desertos. É uma bela frase dele. Carolina Arculin, tintim por tintim.
Neumani, queria falar contigo também sobre a atriz Beatriz Segal, que morreu ontem em São Paulo, aos 92 anos, ela estava internada com problemas respiratórios. E acho que uma das personagens mais famosas dela, né, é Odete Reutemann, a vilã mais famosa do Brasil, uma personagem da novela Vale Tudo, foi apenas, acho que um dos grandes papéis representados por ela. E a gente até tirou um trechinho para homenagear essa grande atriz brasileira, vamos ouvir.
Ah, bom, meu amor, eu também gosto, né? Acho lindo, uma beleza, mas de longe, só em cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito, meu amor, não tem jeito. Esse povo não vai pra frente, isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Só se fala em crise, crise, desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país. É um povo preguiçoso, entende? Só se fala em crise, mas é um povo que... Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil.
A senhora acha que todo brasileiro é preguiçoso, dona Odete?
Não, meu bem, não. Eu conheço uns dois ou três que não são.
É uma novela que fala muito essa do que acontece hoje ainda, né, Neumann?
Essa é a Odete Reutemann. É, eu me lembrei do general Mourão falando sobre o Brasil.
Pois é.
É uma
pois
frase da Odete Reutemann, o vice, candidato a vice do Bolsonaro, general Mourão, né? Dizendo que a mistura de raça não favoreceu o Brasil. Vamos falar da atriz, 92 anos. Beatriz, ela tinha um sobrenome ilustre. Ela era nora do grande pintor Lázaro Ságal, Ságal, que tem inclusive um museu da família de ministros aqui em São Paulo. Né? Além de Odete Reutemann, que é a vilã mais conhecida de todos os tempos na televisão, ela tem uma carreira brilhante como atriz de televisão e de teatro, apesar dela ter começado bastante tarde, porque ela cuidou primeiro desse casamento em 54, com o Maurício, filho do Ségal, tiveram os filhos Sérgio, Mário e Paulo. O Sérgio, que assina como Sérgio Toledo, tornou-se um importante cineasta e foi premiado em Berlim em 1987 com seu filme Vera. Fica aqui um preito de respeito, de admiração pela grande atriz que foi Beatriz Ségal, mas também, como bem lembrou a Carolina ao tocar a frase da Odete Reutemann, o fato de que o Brasil não deixou de ser e continua sendo sempre o país daqueles tempos terríveis daquela novela, que hoje eu acho que até estão piores, né? A frase do Mourão ainda é pior do que a frase da Odete Reutemann. É com isso que eu peço que, em homenagem ao terceiro lugar que o Palmeiras acendeu ontem com a queda do Flamengo por 4, e o Flamengo 7 descendo, em homenagem ao Raíssen, você comece a contar pelo 3.
Vamos lá, então. É 3.
É 2.
É 1, em pé.